Uma passagem importante do livro A Gênese. Esse livro foi trazido a nós, para nós espíritas, no ano de 1868, mas ele nunca foi tão atual quanto agora, e principalmente com relação a esse tema que nós vamos estudar juntos, né? Capítulo 18, São Chegados os Tempos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma ligação com uma das passagens mais importantes do Livro dos Espíritos e que está na terceira parte desse livro, no capítulo 8º, e que fala da lei de progresso. Porque muitas vezes, quando nós pensamos ou falamos ou ouvimos dizer que os tempos são chegados, essa frase vem junto, acompanhada de uma conotação mística, né? Quase como se nós estivéssemos aí envolvidos por um tipo de pensamento ligado aos mitos da catástrofe, né? Ou daquelas revoluções grandiosas, mas ao mesmo tempo dramáticas, pelas quais a humanidade teria que necessariamente passar para poder evoluir e crescer. Mas os espíritos, que são sempre lógicos e são sempre muito caridosos para com o nosso estágio evolutivo, nos fazem compreender de uma outra maneira. Primeiro, abolindo o misticismo de qualquer interpretação que nós possamos fazer do momento pelos quais a humanidade está atravessando. E, segundo, proporcionando para nós um conhecimento mais adequado e mais concernente a todo o processo de evolução intelectual que nós estamos fazendo até agora e no momento. Então, a lei do progresso, lá na questão, olha só que coisa interessante, na questão 780, Allan Kardec pergunta aos espíritos, com referência a progresso intelectual e progresso moral. Esse tema já foi estudado aqui por diversas vezes, né? Então, a humanidade progride intelectualmente, mas já ouvimos dizer várias vezes que nem sempre o senso moral acompanha. Então, essa disparidade de evolução intelectual que, graças a Deus, continuamos a fazer, né? E que propicia para nós um conforto maior nas nossas vidas. A ciência vai evoluindo cada vez mais, a ciência médica, inclusive, criando mecanismos instrumentais necessários para que a dor, ou as dores, os sofrimentos nos hospitais sejam minimizados, né? Nas clínicas, inclusive. Mas, juntamente com isso, nós precisamos desenvolver cada vez mais e melhor o nosso senso moral, a nossa sensibilidade com relação ao sofrimento do outro, à dor do outro, mas, acima de tudo, o direito que o outro tem de estar ao nosso lado, né? Então, olha só, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta dos espíritos: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, o que os espíritos querem dizer com isso? Que o avanço tecnológico, o progresso intelectual, a filosofia crescendo cada vez mais nos conceitos existencialistas, a ciência, etc., está seguindo um patamar assim, né, de crescimento. Mas o senso moral ainda continua aqui, claudicando, indo lá atrás, porque nós não encontramos fundamentos ou até exercícios de fraternidade em algumas instituições do mundo, né? Então, como que o progresso intelectual, pergunta ainda Allan Kardec, pode conduzir ao progresso moral? Respondem os espíritos: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Se ele pode escolher, então ele tem que se responsabilizar pelo conhecimento adquirido. Então, nós não estamos sujeitos a uma lei de talião, né? Ora, devemos ser bons, e quando não somos, as leis divinas são acionadas a nosso desfavor. Então, muitas vezes, as crenças, principalmente as crenças religiosas, as crenças espiritualistas, acham que o momento que nós estamos vivendo agora é um momento de castigo, não é? Em virtude das nossas atitudes mal pensadas, mal vividas, não é? As nossas ações que não são necessariamente pautadas no respeito ao próximo, Mas, na verdade, é o contrário que os Espíritos dizem, não é? Essa responsabilidade assumida pela vida não é somente pela nossa vida, pela nossa existência, mas é pela vida do próximo. E que próximo que é esse? É só o nosso parente? É só aquele que está perto de nós? Diz Mahatma Gandhi que o nosso próximo é uma planta, é um animal, é a criação. Então, tudo que está à nossa volta é o nosso próximo. E quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então ele está abrangendo a criação, não é? Então, nós precisamos amar a criação. Esse amor está um pouco defasado, né? Talvez por isso que nós estejamos aí sentindo os impactos da reação natural, lógico, de uma natureza agredida, né? E que vem nos colocar aqui num período de dificuldades, né? Mas olha só que coisa interessante, caminhando um pouco mais à frente nesse livro, Livro dos Espíritos, todos já leram?
Sim?
Sim. Quem não leu? Então leia, por favor. Olha só, na questão 786, assunto muitíssimo atual. Sabe qual o subtítulo? Povos degenerados. O que nós estamos vendo agora lá no Oriente Médio? Coitada daquela população, não é isso? Sofrendo bastante. Olha que coisa interessante. Questão 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. O que nós estamos vendo na Síria, no Iraque, Afeganistão e todas aquelas regiões ali do Baixo Oriente Médio, do Alto Oriente Médio, alcançaram patamares de civilização invejável. O Líbano, né? Universidades, cultura, enfim, se aproximaram do Ocidente por intermédio de tudo isso, de todo esse desenvolvimento civilizatório. De repente acontece o quê? Parece que recaíram na barbárie, e como que era o livro de um italiano que diz assim, O Califado do Terror, é o nome do livro, ele diz assim, que esses povos estão retroagindo aos tempos tribais. Olha que coisa, né? Então, alcançaram um patamar evolutivo tão grande, e, de repente, parece que voltam para trás. Séculos, séculos. E voltam às tribos, né? O que está acontecendo lá? Nós não temos uma resposta. É isto. Ninguém tem. Porque não temos condições de estar avaliando o que está ocorrendo naquela região e nem por quê. Né? Se alguém disser, não, mas o médium tal... Não sabe, né? Nem os espíritos disseram para nós. O que os espíritos dizem? Eles dizem assim. Quando a tua casa ameaça cair, a derrubas para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. Está aqui a resposta. Né? Então, para aqueles que se apavoram com aquelas criaturas que estão ali, sendo instrumentos da barbárie, né? Está aqui a resposta dos amigos espirituais. Então, nada a temer. Aquelas criaturas precisam, sim, de muita prece. Porque a partir de um instante em que o jovem veste uma roupa negra e máscara e se põe a ceifar vidas de pessoas, de seres humanos como ele, em nome de uma pseudo-religião, uma criatura dessa precisa de preces. Um grupo desse precisa de muitas preces para que saia dessa faixa mental, vibracional, né? E seja, assim, instrumentos, como o jovem deve ser, instrumento de paz e não de ódio, de tragédias, como essas pessoas estão sendo. Mas eles talvez estejam sendo, sim, instrumentos do nosso despertamento moral. Não é? Olha só, a nossa civilização já passou por esses momentos anteriormente. Agora, naquele local, estão destruindo cultura. Mas nós já tivemos um outro grupo sobre a Terra, no século XX, que quis destruir o judaísmo e o cristianismo. Então, periodicamente, esses grupos que avassalam a Terra chegam para cá e dizem, olha, nos colocam em teste, né? Teste de fé, nós acreditarmos que existe uma razão de ser para tudo isso, mas, ao mesmo tempo, acreditarmos que tudo isso faz parte do cumprimento das leis divinas. Não sou eu que estou dizendo, é a Gênesis, vamos lá. Sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. É isso que está acontecendo hoje? Sim ou não? Sim. Em Mateus, capítulo 13, e Mateus, capítulo 24, também. O apóstolo já se referia a esse momento e Jesus também falava sobre esse momento, né? E um livro bastante interessante, que é a história do Espírito Emmanuel, enquanto senador de Roma, Públio Lentulus, quando os primeiros cristãos morrem nas arenas de Roma e Jesus recebe esses cristãos, ele vai dizendo assim, olha, isso foi apenas o princípio das dores, porque outras dores virão com o passar do tempo. Então, ele já estava prevendo que nós somos uma civilização tanto quanto rebelde e que talvez, não é que nós estamos afirmando, mas talvez a nossa evolução se dê de forma mais incisiva através da dor e do sofrimento, porque é despertador da nossa sensibilidade e do nosso sentimento de misericórdia para com o próximo. E como nós dissemos, quem que é o próximo? Tudo aquilo que nos cerca. Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril, sem fundamento para a maioria dos crentes. Elas apresentam qualquer coisa de mística. Então, incrédulos e místicos são os dois grandes interpretadores desse momento que nós estamos agora atravessando. Os primeiros não acreditando que isso nada tem a ver, né? Ou seja, acreditando que nada isso tem a ver. E os místicos atribuindo o quê? Ao sobrenatural, né? E a forças sobre-humanas de castigo das humanidades, tudo isso que está ocorrendo, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Então, que diz Kardec, são igualmente errôneas essas duas formas de interpretar o momento que estamos vivendo. Ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. E a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, tudo que estiver associado ao pensamento de destruição, de catástrofe, só vai ao encontro de uma coisa bastante interessante, que é um mito, o mito da catástrofe. Todas as vezes em que nós, humanidade, passamos por momentos difíceis de reciclagem das nossas aquisições intelecto-morais, sempre surge um momento onde esse mito ele é recorrente. Então, existiu esse mito lá na antiga Assíria, na Babilônia, no judaísmo, no cristianismo, basta abrirmos o Novo Testamento, nós vamos lá encontrar o Apocalipse. Né? E outras leituras que falam do fim do mundo. Né? Mas, na verdade, esses sinais dos tempos, que denotam a necessidade da nossa adaptação a uma fase melhor da nossa existência, enquanto espíritos imortais, também acarretam consigo uma movimentação no planetária. E dizem os espíritos e Kardec que isso faz parte da lei de progresso. Nós estamos progredindo, por mais estranho que isso possa acontecer, mas estamos progredindo. No item 5, ele diz, a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos, sem dúvida nenhuma, né? Os homens e as mulheres, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Sem dúvida nenhuma também. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o quê? O bem-estar moral. Que é o que nós estamos precisando, bem-estar moral. Porque nós já abrimos os olhos pela manhã preocupados. Preocupados com o que vai acontecer durante o dia, com o que vai acontecer com a nossa família, com os nossos queridos, com os vizinhos, com o Brasil, com o planeta, né? Então, nós precisamos de paz interior. E essa paz só pode vir a partir do instante em que eu compreendo o que está acontecendo, né? Alguém pode dizer, mas o que, que isso tem a ver com o problema que me trouxe aqui na casa espírita? Né? Com os conflitos familiares, tem tudo a ver. Porque o núcleo familiar reproduz nos seus conflitos os conflitos de todo o núcleo da família terrena. Né? Somos um conjunto de núcleos que estão a ver com as leis morais, com as leis divinas, e, portanto, estamos todos no mesmo reajuste. Então, nada está fora do prumo. Está tudo sendo encaminhado da forma como deveria ser, porque a nossa civilização criou caminhos dessa natureza. Portanto, ela vai se refazer da forma como estão as coisas acontecendo. Ah, mas o governo, mas a política, mas o partido político, isso são circunstâncias. Né? São momentos circunstanciais com os quais nós temos que lidar. Porque nada acontece também sem a nossa interferência, sem o nosso livre-arbítrio. Se o governo é o que é, ele está aí porque nós votamos nele. Né? E assim outros governos em outros estados, em outros países. Nestes tempos, diz Kardec, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a certo um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Olha que coisa interessante, está vendo? Né? Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Concordam? Olha só, desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações. Nossa, passageiras perturbações, não parece, não é? Mas são. Até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É a casa que está sendo mexida. Que casa que é a nossa? A terra. A nossa casa está sendo mexida todinha, né? É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Ah, mas e os tsunamis, as tempestades, os furacões, os maremotos, os ciclones e vai por aí afora? Vulcões. Ué, nós estamos vivendo num planeta vivo. O planeta é morto? Não. Onde que construíram o Estado japonês? Justamente perto de plataformas que se movimentam. Onde está a Indonésia? Está perto de plataformas que se movimentam. Onde está o Brasil? O Brasil está numa plataforma só. Então, não existe pedaços de plataformas. Não é? Os Estados Unidos, aquela fenda que está ali embaixo do estado da Califórnia, já foi falado várias vezes que aquilo ali é um risco, né, para o estado da Califórnia. Então, o estado da Califórnia, os Estados Unidos, está ali perto. O Chile, vulcões. Né? Que mais? Haiti, uma região totalmente, né, sujeita também a terremotos. Então, olha só, nós construímos a nossa civilização e os nossos estados em lugares que estão sujeitos a toda essa fenomenologia. Né? Então, não é a força de Deus ou o castigo de Deus que está aí manipulando essas forças, não. O planeta é um planeta vivo. Durante as mortes que ocorrem nessas situações, sem dúvida nenhuma que cria-se oportunidades de resgates individuais e coletivos em função da necessidade de progresso que as populações têm. Né? Mas nós temos que entender isso da seguinte maneira, que a nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Então, tudo aquilo que ocorrer à nossa volta concorre para o nosso melhoramento e para o nosso desenvolvimento espiritual. E é o que nós estamos agora vivendo, esse momento. Estamos sendo chamados a exercitar a fraternidade, a solidariedade. E já que não há felicidade plena sobre a terra, como dizem os amigos espirituais, nós podemos caminhar com serenidade. Isso é uma conquista, né? Nenhum espírito vai chegar para nós e vai dar agora um passe de mágica, você vai ser sereno. Não, não vai. Não vai mesmo, se nós não quisermos, né? Então, olha só, se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções. Já falamos, né? A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem também alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de forma geral, as plantas, os animais e os homens. O que está acontecendo hoje? Não é isso? Epidemia de quê que está aqui em São Paulo mesmo? De dengue. Na África, epidemia de ebola. E vai por aí afora, né? Porque se a gente for buscar, nós vamos achar mesmo, né? Então, são as entranhas da Terra que se movimentam, as entranhas do ser humano que se movimentam num processo cíclico de evolução. A Terra já passou por isso antes? Ah, já. Várias, diversas vezes. Várias e diversas vezes, né? Quando da formação das civilizações e até antes delas, né? Quando se vos diz o Arago, que é um espírito, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo contra as quais se quebra toda a má vontade humana. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século, portanto, a partir do século XVIII, no trabalho da sua transformação. Então, até o século XVIII, as coisas pareciam que andavam a passo de tartaruga, né? A partir do século XVIII, o que aconteceu? Revolução Francesa, Revolução Americana, Guerra de Independência, Guerra Civil, Revolução Industrial, aí entrando no século XIX. Revolução Industrial, e vai por aí afora. Século XX, o que mais? Primeira Guerra Mundial, epidemia da gripe espanhola, né? Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia. Então, olha só, tudo isso... Mas é só através da guerra que o ser humano evolui? Não, lógico que não. Mas olha que coisa interessante. A Primeira Guerra Mundial deu origem às pesquisas científicas da descoberta de um grandioso antibiótico que é o... Qual que é? Penicilina, não é? Então, até através das dores e dos sofrimentos que o próprio ser humano cria, nós podemos encontrar aí alívio para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, que, sem dúvida nenhuma, poderiam ser muito menores se nós tivéssemos aprendido com Jesus o caminho, a verdade e a vida que ele trouxe e que nós ainda não conseguimos vivenciar de forma plena. Porque nós vemos no outro o nosso inimigo e não o partícipe da evolução, um companheiro que está aqui do meu lado, uma companheira que está do meu lado, está comigo na mesma jornada que eu estou no planeta ao qual eu não pertenço, portanto, somos todos extraterrestres, né? Tem gente que adora esse termo, né? Então, extraterrestres somos todos nós, concordam? Sim ou não? Porque se nós somos espíritos em jornada evolutiva, nós não pertencemos à Terra. Portanto, somos todos espíritos em jornada extraterrestre e também dentro da Terra. Né? Então, nada de místico, dizem os espíritos, vejais nesses ensinamentos. Então, há uma diferença muito grande entre mística e misticismo. A mística nos impele à fé, ao conhecimento, portanto, à fé raciocinada. E o misticismo nos impele às crenças absurdas que muitas vezes surgem por aí e que nos levam, muitas vezes, ao desespero, porque não encontramos respostas, né, que nos tranquilize o coração e a mente. Então, sem dúvida nenhuma, que a Gênese continua continua sendo atual e vai ser durante muito tempo atual, porque quem quer que seja, item 15, que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Então, a nossa vida não é só vida de problemas, não é só uma vida de desafios, é uma vida de realizações, de crescimento, de conquistas. Tantas ou mais serão realizadas se nós nos conscientizarmos de que nós estamos aqui para aprender também a ser felizes. Mas enquanto a felicidade não vem, vamos ser serenos, acreditando na providência divina, acreditando que Jesus está sempre ao nosso lado, que não nos deu prazo não para evoluir. Tem gente que está dizendo que nós temos prazo aí até 2019. Não temos, não. O nosso prazo é infinito. Olha as ideias místicas sendo insufladas aí, não é? Então, os espíritos, bons espíritos, estão ao nosso lado, sem dúvida nenhuma, e os problemas nada mais são do que pequenos desafios que nos impelem ao crescimento e à realização pessoal. E é isso, que nós reencarnamos nesse período. Por que que nós estamos aqui agora? Nós podíamos estar lá, no céu, tocando harpa. Mas deixamos a harpa lá e reencarnamos aqui. Olha só os desafios imensos que estão aqui. Graças a Deus que nós temos desafios. Isso faz com que cresçamos. Não é verdade? Certo? Sabia que vocês iam concordar. Então, agora nós vamos às perguntas, tá bom?
Chegou o momento das perguntas. Aqueles que desejarem, é só levantar a mão, que a nossa amiga irá até vocês.
A senhora falou agora há pouco, né? Se referiu agora há pouco à falha de San Andrés, não?
É San Andrés, isso mesmo.
San Andrés. E eu acrescento também aquele vulcão Yellowstone, né? São dois elementos de perigo em potencial. A minha pergunta é, esses dois, atividade de um ou de outro, ou dos dois, poderia ser usado como fator de seleção espiritual pelo plano espiritual para arrebatamento?
Olha, é importante que nós tenhamos em mente o seguinte. Nada acontece no planeta ao acaso. Tudo concorre para o nosso aprimoramento e para a nossa evolução. Nós não podemos ver nisso um sinal de seleção. A seleção, quem faz somos nós mesmos. Nós é que estamos optando pelo bem ou pelo mal. Nós estamos de posse do nosso livre-arbítrio. E isso está tão claro, que está assim... que é óbvio a opção, ou são óbvias as opções de cada pessoa, de cada grupo de pessoas, de cada cidade, de cada país, de cada estado, né? Então, nós estamos vendo um processo natural de seleção que as próprias pessoas fazem consigo mesmo. Não é Deus que separa as cabras das ovelhas. Nós é que nos colocamos aqui ou ali conforme os nossos impulsos e conforme a nossa educação moral, conforme o nosso senso moral desenvolvido, né? Então, a gente só é arrebatado para o bem ou para o mal a partir do instante em que nós exercitamos o nosso livre-arbítrio. Aí sim, né? Então, nada está prescrito ou escrito que possa dizer para nós, não, você ganhará o reino dos céus, se você não quiser. O que é o reino dos céus? É lá? Em algum lugar? Não. O reino dos céus é aqui. Porque nós trazemos o céu, o purgatório e o inferno dentro de nós. E muitas vezes difundimos isso à nossa volta. Concordam? Né? Então, paulatinamente, o ser humano vai executando, sim, a sua própria evolução. O fato dele estar perto de um tsunami que possa ocorrer, de uma tragédia, de uma catástrofe, etc., a circunstância vai fazer com que ele esteja ali e, sem dúvida nenhuma, esse espírito poderá aproveitar tudo isso para a sua própria evolução moral. Né? Mas nada estava escrito, né? Porque Deus é misericordioso. Deus não ia colocar as pessoas no meio de uma fenda e dizer, olha, agora vocês se virem aí. Nós estamos, já que nós estamos um plano de provas e expiações, nós estamos sujeitos aos problemas que ocorrem nesse planeta e que concorrem para a nossa evolução, certo? A lei de causa e de efeito só funciona quando o nosso comprometimento é grave. Aí a lei de causa e de efeito vem para acionar o nosso compromisso, a nossa responsabilidade para com a vida. Percebem? Não sou eu que estou dizendo, é a codificação.
É, você citou o exemplo do Oriente Médio, né? Da África, das barbáries. Mas existe outro tipo de barbárie também no Brasil, né? Eu que trabalho 17 horas por dia no trânsito de São Paulo, eu vivencio isso, né? Mas não só isso, né? A intolerância das pessoas, a barbárie, né? E nós vimos essa semana o assassinato do médico no Rio de Janeiro, a forma brutal como foi. A intolerância de um cidadão numa fila de farmácia, onde um deficiente pede licença para passar, esbarra nele, e simplesmente o cara nocauteia o deficiente, e o rapaz está em coma até agora. Vi uma pessoa da nossa política brasileira dizer que simplesmente o que está acontecendo com os médicos no Brasil, isso é normal, tem que acontecer.
Não fale de política brasileira.
Porque isso é normal.
Que eu já vou achar que é lei de Italião.
Não, é um exemplo do que ela falou com relação aos médicos, né, de todo o sistema. Estou dizendo,
desculpa,
com relação ao sistema.
Sem dúvida, né, nenhuma.
E outras coisas mais que a gente vê o absurdo.
É.
Então, isso está acontecendo no mundo todo, né?
É, exatamente.
O que me preocupa, na verdade, para resumir tudo, é a indiferença das pessoas com o cidadão. O direito de ir e vir de cada um, né? É isso que me preocupa, né?
Então, companheiro, olha só. Quando a gente vê todas essas notícias pela televisão, pelo celular, pelos tablets, etc., etc., nós somos sempre levados a nos envolvermos nas tragédias alheias, sem dúvida nenhuma. Quem que não é sensível a tudo isso, né? Todos nós somos. E Deus muito mais. Jesus mais ainda. Os benfeitores espirituais mais ainda. Então, todos eles sabem que esse momento que nós estamos atravessando é um momento de dor e de sofrimento. Mas também é um momento de realizações. A gente não nasceu só para sofrer. Nós nascemos, inclusive, se nós não estamos sofrendo pessoalmente tudo isso, nós temos o livre-arbítrio para ir lá e ajudar as pessoas que estão sofrendo isso. Seja o que desafios forem que essas pessoas aceitaram sofrer. Né? Porque nada também é por acaso. Né? Bom... É, sem dúvida nenhuma que os governos também estão em crise. Nós estamos em crise, os governos muito mais. Os governos lutam por estabelecer o quê? O poder. Poder sobre as massas, não é? Então, o Brasil é assim, os Estados Unidos é assim, a França é assim, qualquer lugar do mundo é assim, né? O que nós precisamos fazer é orar mais pelos nossos dirigentes, pelos nossos políticos, porque nós criticamos muito. Mas nós precisamos aprender, nós aqui no Brasil, a exercer a nossa cidadania, o direito que nós temos de exercer a cidadania. O que, que é cidadania? Precisamos saber o que é. Né? Votar naqueles que nós acreditamos que poderão ser bons políticos. Né? Ah, mas existe uma descrença generalizada. Isso não é caminho. Descrença não é caminho. Nós precisamos criar ânimo e realmente acreditar naqueles que possam trabalhar, porque tem gente boa na política, por incrível que pareça. Tem. Tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na África, tem em qualquer lugar, tem gente boa e gente ruim. Né? Nós precisamos aprender a escolher essas pessoas. E a vibrar, a orar por aqueles que estão no governo. Né? E que possam ter força. Principalmente, você citou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro realmente tem um problema sério lá, de muitos anos, e que já tinha sido previsto, sabe por quê? Em Bezerra de Menezes. Quando ele viu que aquelas comunidades estavam se instalando em derredor dos morros do Rio de Janeiro, ele, que foi um político exemplar, disse lá na Assembleia do Rio de Janeiro, ele disse assim, olha, nós precisamos cuidar dessas pessoas, porque no futuro nós vamos ter um problema imenso aqui no Rio de Janeiro. E o que, que aconteceu? Aconteceu isso, que nós vemos hoje. Então, está instalado o problema? Está instalado o problema. Então, agora nós temos que fazer a nossa parte de cidadãos, né? Sempre eleger aqueles que possam ajudar a termos uma vida melhor, né? Exercitar a cidadania, orar por todos aqueles que são de difícil acesso, muitas vezes, orar por todos aqueles, orar, que é uma coisa que a gente talvez não faça, orar pela boa polícia, para que a polícia possa, no enfrentamento com a criminalidade, fazer cumprir as leis. A nossa própria instituição aqui tem um trabalho juntamente às polícias, vocês sabiam? A polícia militar e a polícia civil. É um trabalho de resgate de pessoas que fazem o policiamento aqui na nossa cidade de São Paulo. Então, olha só que trabalho maravilhoso que André Luiz faz. Então, orarmos pelos bons policiais e por aqueles que caem também em erros. Então, nós estamos num momento de reciclagem das nossas aquisições, das nossas conquistas morais. Orar por todos aqueles que precisam de oração, que é o que nós fazemos aqui no Horário das Vibrações, não é isso? Orar por todos. Orar por nós mesmos, pelos familiares difíceis que nós temos, pelo problema que nos trouxe aqui. Quando não suportarmos o problema, fazemos uma assistência espiritual, evangelho no lar. Uma assistência espiritual para nós e para o familiar querido que está precisando à distância, que é um trabalho que a casa oferece. Mas também trabalharmos pelo bem do outro, nos associarmos, por exemplo, quem é médico, vai trabalhar lá com Médicos Sem Fronteiras. Dê apoio ao Greenpeace, ao WWF, SOS Mata Atlântica. Então, olha quanta coisa que nos é dado fazer. Ajudar o vizinho que está precisando, uma vizinha, um portador de deficiência. Tem tanta coisa para a gente fazer para melhorar o mundo. Não é? Concordam? Sim, com vontade. Sim. Encerramos?
Encerramos as considerações finais.
Obrigada. Então, olha só. Capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Lei de Progresso do Livro dos Espíritos. Se nós não aprofundarmos os nossos conhecimentos nessas leituras, nós vamos ficar sendo jogados de lá para cá pelas ideias místicas e pelo sentimento de temor e de medo que muitas vezes toma conta do nosso coração diante de tanto sofrimento que a gente vê por aí afora. Estamos sendo amparados, estamos sendo ajudados pelos benfeitores espirituais, por Jesus. Isso a gente tem que realmente acreditar, fé raciocinada sempre. Muita paz a todos.